Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, venho nesta tarde, senhor presidente, registrar a minha opinião, a minha avaliação, fazer nesta sessão a minha reflexão sobre esses primeiros dias de governo da presidenta Dilma Rousseff. Primeiro, quero chamar a atenção que o governo da presidenta Dilma, ela não começa do primeiro ao centésimo dia, porque está muito focado essa avaliação, sem destacar que é um governo de continuidade. Então, eu quero chamar a atenção, até porque parte da equipe da presidenta e a própria presidenta da República fez parte do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiramente, ministra de Minas e Energia, ministra da Casa Civil em seguida e coordenadora de grandes ações, principalmente dos projetos de infraestrutura no nosso país. Principalmente de infraestrutura. Um governo que também tem o começo em 2003. Então, a presidenta Dilma, ela dá continuidade e parte do seu governo tem ministros, principalmente na área econômica, com poucas mudanças, Banco Central, mas são os mesmos ministros. Então, evidente que é de continuidade. E o primeiro grande projeto, primeira grande decisão que considero da presidenta Dilma, por conta do contexto internacional, da pressão inflacionária aqui no nosso país, por conta dos valores das commodities que puxam, e esse sim é um setor da nossa economia que estimula a inflação, mas das medidas que a nossa presidenta tomou, quero chamar a atenção para a garantia que a presidenta deu aos projetos sociais, inclusive com reajustes. O Bolsa Família, senhor presidente, além do aspecto social, ele compõe todo o conjunto da nossa economia, por conta do bolo, da massa que compõe os valores do Bolsa Família. Ora, senhor presidente, nesses primeiros dias, para a minha região do Norte, particularmente para o Amazonas, quando da visita da presidenta ao Amazonas, a presidenta anunciou a prorrogação por 50 anos da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é um projeto que tem mais de 100 mil empregos diretos. Isso numa região da Amazônia, e aí o meu estado ele tem esse privilégio, porque se tem uma forte economia no eletroeletrônico, o contraponto é que nós temos uma floresta em pé, no maior território do nosso país, no estado que tem o maior território do nosso país. Então, é preciso destacar esse aspecto. Então, a prorrogação da Zona Franca foi importante para dar garantia, tranquilidade para os trabalhadores, para os empresários, para os projetos na região da Amazônia. Pois bem, senhor presidente, nesses primeiros dias, a agenda e a forma, a agenda internacional do presidente Barack Obama no Brasil, merece uma reflexão. Da forma altiva da presidenta em dialogar e discutir projetos com os americanos. E quando o Barack Obama vem aqui, ele vem para olhar, ele vem para sentir, ele tem objetivos estratégicos na relação norte-sul. E culmina, senhor presidente, com essa visita da nossa presidenta à China. É uma visita histórica na relação bilateral Brasil-China. Como é histórica esta reunião dos BRICS? Está saindo um entendimento comum dos países que compõem os BRICS? E a autoridade do Brasil, o Brasil que chega na reunião dos BRICS com a cabeça erguida, discutindo os interesses internacionais, o comércio internacional, enfrentando, se contrapondo a posições como da França de querer controlar o comércio da produção de alimentos. Senhor presidente, nós vivemos um grande momento. Eu ouço aqui, senador Eduardo Braga, da minha região, do meu estado, lideranças importantes da oposição, falando do Brasil, e eu penso, será que o Brasil é o nosso Brasil? E olha que Fernando Henrique chama a atenção. A temperatura cresceu. Só oposição, é aqui o caminho. O projeto é outro estratégico. Mas eu quero chamar a atenção porque esse evento dos BRICS, ele não reflete só o discurso, mas ele reflete a realidade brasileira. O grande momento que o Brasil vive, do ponto de vista externo, do ponto de vista interno. É claro que nós precisamos fazer muito. Nós precisamos construir entendimentos internos. Ontem mesmo esta casa fez um debate sobre o trem-bala. E é evidente que tem posições interessantes, importantes. Agora, o Brasil, nós precisamos olhar o Brasil, essa liderança internacional, o momento da nossa economia, os desafios que o Brasil tem pela frente com infraestrutura, em distribuir os recursos corretamente para todo o Brasil. É evidente que eu defendo o trem-bala para uma região tão importante, tão populosa, tão dinâmica, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, claro, eu vivo na Amazônia, eu não posso deixar de chamar a atenção para a nossa região. E eu estava dizendo que nesses primeiros dias do governo da presidenta Dilma, ela já levanta a prorrogação da Zona Franca. Isso é importante. Mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de infraestrutura. Nós precisamos de energia. Nós precisamos de energia. Até hoje, no século XXI, nós ainda estamos fora da rede nacional de energia. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga.
Pedro, Vossa Excelência faz um discurso absolutamente oportuno, não apenas para chamar atenção com relação à questão dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas, ao mesmo tempo, quando Vossa Excelência destaca o debate que ontem esta casa fez com relação à questão do trem-bala. Podemos até discutir a questão da forma ou a questão de como, mais uma vez, um projeto tão importante e com um conteúdo tão extraordinário de debate como essa questão do trem de alta velocidade, mais uma vez, esta casa com o prazo de discussão praticamente exaurido pela Câmara dos Deputados. Volto a destacar mais uma vez, neste aparte, a necessidade da mesa do Senado, sob a liderança do presidente Sarney, discutir, evidentemente, uma prioridade para a PEC que restabelece prazos separados entre a Câmara dos Deputados e o Senado para permitir que o Senado exerça a sua função de Câmara Revisora e de contribuição para esse debate nacional tão importante. Mas fato é que o Senado ontem aprovou, com a maioria dos votos, um investimento importante para a região sudeste brasileira, que interliga 50% do PIB brasileiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Vossa Excelência aborda uma vertente extraordinariamente importante neste momento para o Brasil. A necessidade de investimentos em infraestrutura para escoamento da produção, seja no estado do Mato Grosso do Sul, seja no estado do Mato Grosso, seja no estado de Goiás, seja na nossa querida Amazônia, que começa a ter um papel preponderante no PIB nacional, quando a Amazônia já ultrapassa a casa dos 9% da participação do PIB. Nossas hidrovias sequer pertencem hoje ao Plano Nacional de Dragagem. Hidrovias essas que são nossas principais vias de escoamento. Graves problemas na infraestrutura de produção. Graves problemas na mobilidade urbana. Mesmo as cidades sedes da Copa do Mundo, e neste momento o Senado, numa subcomissão da Comissão de Infraestrutura, discute a questão da Copa do Mundo, estamos discutindo inclusive a infraestrutura de aeroportos. Vossa Excelência chama atenção para esta casa e chama a atenção do governo brasileiro, do governo da nossa querida presidente Dilma, para a necessidade de priorização de investimentos em áreas onde o crescimento começa a ter problemas em função da carência de infraestrutura. Quero, portanto, louvar a posição de Vossa Excelência e destacar de que a prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos, a extensão da Zona Franca para a região metropolitana, tem que vir acompanhada de investimentos de infraestrutura. Vossa Excelência sabe que, recentemente, um porto privado teve um acidente grave na cidade de Manaus e, por 15 dias, a nossa economia praticamente paralisou, por causa de um acidente imprevisível que aconteceu num porto naquela região da indústria nacional. Portanto, destacar a importância do pronunciamento, destacar a oportunidade de dizer mais uma vez nesse Congresso e mais uma vez nesse Senado da República a importância de investirmos, sim, nas infraestruturas de produção, nas infraestruturas de mobilidade urbana, em aeroportos, portos. Afinal, o Brasil participará da Copa do Mundo, participará das Olimpíadas e, sem dúvida nenhuma, essas infraestruturas são importantíssimas para o crescimento do nosso país, na geração de emprego e renda e de novas oportunidades. Parabenizo Vossa Excelência, senador.
Obrigado, senador Eduardo Braga. E a senadora Vanessa, há pouco, chamou atenção para a agenda da nossa bancada nessa questão de infraestrutura, de nós olharmos a nossa região, os aeroportos, portos, energia, enfim. Então, incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência com muita satisfação. Senhor presidente, para terminar, eu quero chamar a atenção, porque é início de um governo, mas de um governo de continuidade. E o contexto que eu quero analisar para finalizar é esse. Um líder da oposição diz, ó, o rumo da oposição tem que ser essa, a estratégia tem que ser essa. Presidenta Dilma lá nos BRICS. Presidenta Dilma volta maior. E o Brasil reafirma um papel de liderança internacional. Nessa visita ganha o setor da Embraer, ganha quem trabalha e quem agrega valor com a suinocultura, com as aves, com a bovinocultura, enfim, ganha o Brasil, ganha uma cadeia produtiva, ganha a economia nacional, fortalece a geração de emprego, afirma o Brasil, não é só nos BRICS, mas no G20, do ponto de vista de uma agenda de uma agenda que o mundo precisa ter. Nós precisamos ter uma agenda mais humana, mais solidária e que respeite o esforço, a soberania, o empenho de cada país. Eu penso que o Brasil vive esse momento em nível internacional e que a presidenta Dilma pode jogar um papel no sentido de termos um mundo mais solidário e melhor. Muito obrigado, senhor presidente.